Eu penso que, a nível político, os últimos anos e este novo milénio tem sido proclamado como o milénio da globalização, o milénio dos grandes desenvolvimentos. E o risco e a ameaça que essas proclamações têm é deixar muita gente nas bermas. Muita gente fica relegada a um segundo plano. E eu penso que, ao proclamar este ano como o ano da misericórdia, o Papa Francisco convoca a todos os crentes, de todas as confissões, mas particularmente da confissão cristã, a uma reflexão sobre o perdão, sobre a meditação e sobre a caridade. Portanto, a necessidade de todos olharmos, para os nossos semelhantes e lembrarmos que, na sociedade, o elemento principal é o homem. E nós não podemos subjugar o homem a outros interesses. Eu penso que é uma convocação pertinente e mais do que pertinente que, neste caso, tem uma liderança esclarecida, do Papa e sobre o qual todos nós estamos convocados a refletir.
Foi responsável pela Caritas na Guiné-Bissau, tem uma visão das dificuldades do povo. O que é que são para si boas obras da misericórdia?
Eu ouvi de uma entidade, numa determinada ocasião, algo sobre o qual não deixei de refletir. Como dizia que o seu país não doa o que sobra, partilha o que tem. E eu penso que isso, levado à dimensão humana, tem algo que deve nos confrontar e deve realmente nos obrigar a rever a forma como nós encaramos a nossa relação com o próximo e esta dimensão da caridade. Afinal de contas, nós estamos a cumprir uma obrigação mental de simplesmente doar aquilo que temos a mais, ou nós estamos disponíveis para oferecer ao outro uma oportunidade de ser igual a nós e, de facto, elevar-se não só na sua autoestima, mas na forma como encara o mundo. Eu penso que a caridade é exatamente isso. A caridade é a capacidade de nós assumirmos parte do peso que está em cima do nosso próximo. E é ao assumirmos isso que nós somos capazes de descobrir que, afinal, conseguimos disponibilizar parte daquilo que temos. E eu penso que o homem só se satisfaz se for capaz realmente de assumir essa dimensão, a dimensão da partilha. Não é o transferir daquilo de que eu já não preciso, né? É a partilha.
Como é que vê este pontificado do Papa Francisco?
Extraordinário. Eu penso que todos nós tínhamos uma expectativa algo mitigada sobre o que esperar. Desde logo porque o Papa Francisco vem substituir um teólogo. Portanto, alguém que lançou encíclicas que, de facto, são referências para a Igreja. Vamos agora receber um Papa que se destacou pela sua dimensão humanista. Como é que ele será capaz de lançar esse debate e essa dimensão sem perder a herança que estava a receber de Bento XVI? Eu devo confessar que eu acompanhei e tentei me informar das bases familiares e sociais do Papa Francisco. Vi alguns filmes dele, li algo sobre ele, e a minha expectativa era de que íamos ter um papado, um período dele bastante tranquilo, na perspectiva de ser uma voz que advoga a favor dos desfavorecidos, que chama a atenção das sociedades para a necessidade de preservar os equilíbrios sociais necessários, mas eu não atendia, não esperava rupturas. Não esperava rupturas. Não esperava esta coragem, esta firmeza, esta clareza de pensamento por parte do Papa Francisco. E por isso eu penso que hoje todos nós rezamos para que ele tenha a força que demonstrou durante este período. Não só no seu diálogo com o seu antecessor, não só no diálogo com outras confissões religiosas, mas sobretudo nas reformas que propõe que aconteçam na Igreja cristã. No pouco que eu conheço e que acompanho, fico com a impressão de que ele relativiza o conhecimento que ele próprio tem das necessidades da Igreja. E, portanto, responsabiliza o crente, o religioso, para a necessidade de encontrarmos respostas a cada uma das questões que neste momento estão colocadas. Eu penso que no fundo, no essencial, o que o Papa nos diz é que não nos serve varrer para baixo do tapete. Não nos serve. E, portanto, isto é de uma coragem extraordinária. Dizer isso no Vaticano, assumir que não vale a pena esconder as imperfeições da Igreja, é de uma coragem extraordinária. Mas isto, provavelmente, nós podíamos atender muito mais rapidamente. O problema é, a seguir a essa constatação, assumir a responsabilidade de conduzir a Igreja na abordagem das reformas que são necessárias. Portanto, isto é de uma dimensão que eu ouso dizer que ultrapassa a própria Igreja. Isto é uma dimensão global que vai mexer com toda a abordagem filosófica e social que nós temos do mundo.
Mudou o paradigma.
Eu penso que mudou o paradigma. Eu penso que ele coloca em causa a própria definição de paradigmas como explicação para os fenómenos sociais. Ou seja, porque no fundo, aí está a questão. Ele chama a atenção para o facto da padronização ser sempre um pressuposto para a marginalização de algumas franjas. E que a validade do nosso argumento só deve ser reconhecido se nós formos capazes de estar atentos àqueles que a tal modelização coloca à margem. Isto é de uma dimensão, e eu digo-lhe isso porque não é a minha área de estudo, não posso reclamar um conhecimento especial sobre isso, mas muito recentemente eu organizei a minha casa um jantar por ocasião dos 25 anos de dois sacerdotes guineenses. E um deles ofereceu-me um documento dos escritos do Papa Francisco, que eu tive de facto o privilégio de ler e descobri nessas páginas uma profundidade, mas ao mesmo tempo uma sinceridade da abordagem que eu penso que o mundo atento a esses fenómenos vai poder realmente beneficiar.